Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudos e Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. O nosso trabalho de hoje traz uma das obras raras de Clint Eastwood e uma obra que, na época que ele fez, o público era acostumado a vê-lo naqueles filmes de faroeste, Bang Bang, mas o Clint Eastwood há muito já ensaiava um filme como aquele. Quando ele encontrou o texto, ele, ao ler a obra e conversar com o roteirista, ele não teve a menor dúvida e construiu uma das joias que nós temos, um dos pequenos clássicos que nós temos, que é esse filme As Pontes de Madison, né? O título original são As Pontes do Condado de Madison. São sete ao todo. São sete lindas pontes que tem lá. E elas existem de fato. Então, a Houseman e várias outras que nós vamos citar hoje, elas estão lá. E com o filme, elas já eram muito conhecidas. Elas ganham. Virar um ponto turístico. Vocês encontram na internet as fotos dessas pontes conservadas e lindas ainda hoje. Muitos perguntam por que as pontes eram cobertas, né? Por que elas faziam as pontes assim? A razão é simples: as pontes eram cobertas por conservação. Lembrem que naquela região ao norte, perto dos grandes lagos, ali a maior cidade que existe ali é Chicago. Uma ponte de madeira, ela não dura além de 12, 13 anos. Quando eles cobrem uma ponte dessas e ainda pintam, fazem a manutenção, ela chega a 80, 90 anos de idade. Essa é a razão pela qual eles começaram a fazer as pontes cobertas e hoje elas são, algumas delas estão isoladas e para chegar até elas, se faz uma pequena viagem. Pois muito bem, o autor da obra que deu origem ao filme, que é o Robert James Waller, este escritor, que não é muito conhecido aqui no Brasil, passa a ser conhecido no mundo inteiro com As Pontes de Madison, do Condado de Madison. É a obra de 92, 93, que rapidamente se torna uma das obras mais lidas nos Estados Unidos, e a obra, de fato, ela é belíssima. É um livro tocante, ele é muito bonito e tudo indica autobiográfico, né? O próprio Robert James Waller, o escritor, ele também era fotógrafo. E no livro, o personagem do Clint Eastwood, o nome dele também é Robert, ele é fotógrafo e há muitos paralelos com a vida do escritor. Algumas diferenças entre o livro e o filme. No filme, o Clint Eastwood, que dirigiu, produziu, interpretou, fez o papel do Robert com a atriz a Meryl Streep, os dois simplesmente, o que podemos dizer, não é? Que interpretação espetacular que eles fizeram. Os dois no filme. O Clint Eastwood, ele faz girar a câmera e a história toda tem como um epicentro a Meryl Streep, que no filme é a Francesca. E ela, o filme dá a ótica dela. No livro não é assim. No livro nós temos o autor, o Robert James, nos apresenta primeiro o Robert como um fotógrafo da National Geographic, e então depois ele apresenta a Francesca, e aí ele faz o livro girar em torno do encontro dos dois. Rapidamente some as bases categoriais. É um livro que praticamente você precisa pincelar para encontrar as bases categoriais. O livro é muito voltado para um encontro, um grande amor que vai nascer ali. No filme, não. O filme, a base categorial é imprescindível. Clint Eastwood coloca o jazz e puxa muito forte para o jazz. O próprio livro, ao final, tem uma entrevista surpreendente com o jazz, sobre jazz também. Ele coloca muito o contexto. Toda aquela casa onde foi feito o filme era uma fazenda abandonada. Há várias décadas estava em ruína. Eles praticamente reconstruíram aquela fazenda para fazerem um filme. E um filme que durou o quê? 30, 40 dias. Eles fizeram o filme todo. 45 dias, o filme estava, tudo estava filmado, foi feito lá mesmo. E a maior parte dele foi feito em Madison, né, com as pontes. Algumas outras tomadas foram feitas fora dali. Bem, a obra, o livro, é da década de 90. Muita água havia se passado e a leitura dos anos 60 já era mais tranquila de ser feita. E o autor nos mostra o que se passava nos anos 60 sobre um outro caminho. Ele mostra, ao mesmo tempo, como uma mulher como a Francesca, presa ainda às tradições, ao contexto familiar, aos ventos que sopravam da década de 40 e 50, como ela já mostrava o ar da emancipação. Era uma mulher que já podia viver o amor de fato. Ela podia ter ideias próprias, podia transcender sua condição de mãe de família, sem deixar de ser mãe de família, mas já tinha o elemento ontológico que lhe possibilitava ser pessoa, ser um ser humano, ter vontades, ter anseios, ter sonhos próprios, pessoais. Tudo isso o filme vai nos mostrar, e antes do filme, o livro. Então, o livro é da década de 90, 92, 93 ele foi lançado. O autor nos conta de algo que ocorreu em 1965, não é? Quando no interior do Iowa, a Francesca, o nome já diz, era uma mulher italiana que vivia ali, ela tem o marido dela, os filhos, dois filhos, e um dia o marido e os dois filhos vão a uma feira apresentar um novilho na feira, um novilho premiado e tal. O livro até fala que o novilho tinha atenções que ela, Francesca, não tinha. E nessa ocasião, enquanto eles estão fora, nessa feira, o fotógrafo, o que no livro e no filme se chama Robert Kincaid, e é impressionante como o Clint Eastwood mantém a fidelidade ao livro. Quem comprar e ler o livro vai notar as aproximações. O livro é belíssimo, viu? Belíssimo. Assim como o filme, os dois são, cada um com seu dado de semiose, mas eles são muito bonitos. E então, esse fotógrafo, o Robert Kincaid, que trabalhava agora para a National Geographic, ele fazia outros trabalhos esporádicos também, para revistas, escrevia ocasionalmente alguns poemas, mais para ele que para os outros. No livro ele toca violão e canta também às vezes, mas muito pouco. Tem uma cena no livro em que ele faz amor com a Francesca e ele toca violão depois para ela, canta. No filme não, mal aparecem cenas assim, né? E ele vai fazer um trabalho bem nessa região. A National Geographic pede para que ele vá fotografar as pontes. E uma dessas pontes, e de fato é assim até hoje, assim como foi feito no filme em 92, em 95, que é o filme, né? Ainda hoje, 25 anos depois, essa ponte está isolada. Hausemann, uma ponte que fica, o que há de mais próximo dela hoje é um restaurantezinho que fica a uns 10 minutos dali, 10 quilômetros, ela continua isolada, e é onde o filme mostra ali cenas belíssimas, como a Francisca deixa um bilhetinho para ele nessa ponte, quando ele a fotografa, é nessa ponte que ele a fotografa, então tem várias cenas. E vocês encontram na internet imagens de hoje dessa ponte que está conservada, virou um ponto turístico lá. Muito bem, vamos agora para o filme e para a obra. No livro, o livro começa com o próprio escritor, deixa eu acessar aqui o livro para vocês, aqui. Sim, um livro em PDF. E a capa é muito bonita, parece a ponte Hausmann, com o madeiramento todo avermelhado. Linda ponte. Pois o livro é o próprio. Sabe a quem é dedicado o livro? Olhem a dedicatória. Para os peregrinos. O autor dedica a obra. Ele se considera um peregrino. E há uma fala dele com a Francesca ao término, a parte avançada da obra, que vou ler para vocês, que é algo muito bonito e que explica isso dos peregrinos. Bem, então o livro é todo poético. Olhem, para aqueles que têm, que podem e que têm a ver com a sua alma, seu coração, eu posso depois mandar para você, ele está em PDF. Você pode ler o livro, se recostar numa banqueta de palha, na sua poltrona, pegar um cálice de vinho, vale a pena. Quem gosta de poesia, de amor, prepare um lenço, porque eu acho que você vai chorar com o que vem. É muito bonito, é tão lindo quanto o filme, na minha opinião. Não fica a dever em nada. Isso que o filme é simplesmente a fotografia, a luz, os cuidados que o Clint Eastwood teve da posição do cenário, de locações, é um filme extraordinário e o livro também é. Ele começa o livro como quem escreve uma carta explicativa. Ele diz assim, ó, há canções que vêm das flores de íris, da poeira de milhares de estradas de terra do interior, e essa é uma delas. Em um fim da tarde, no outono de 1989, eu estava na minha escrivaninha, olhando o cursor piscante da tela do computador em frente, e o telefone tocou. Bem, sabe quem era do outro lado da linha? Os filhos da Francesca. Não é? Um rapaz chamado Michael Johnson e a filha, e a irmã, a Carolyn. Ambos tinham morado no Iowa, queriam conversar com ele, queriam contar a história para ele, e depois de vai e vem, ele resolve ouvir toda a história que os dois tinham para contar, e aí ele escreve o livro. É assim que o autor faz. E o livro começa nos apresentando o Robert Kincaid. O autor nos conta muito pouco dele. Muito pouco. E basicamente o que ele nos conta é o que nós vemos no filme. Diz que ele fazia os trabalhos e o livro já nos mostra ele se dirigindo para lá, de automóvel. Ele tem uma caminhonete e ele vai naquela direção. Vou ler apenas esse parágrafo que diz assim. Na manhã de 8 de agosto de 1965, Robert Kincaid trancou a porta de seu pequeno apartamento de 2 cômodos, no terceiro andar de um prédio pouco arejado, em Bellingham, Washington, carregava uma mochila cheia de equipamento fotográfico e uma mala. Ao descer a escada de madeira, passar pelo corredor e sair pelos fundos, onde sua antiga picape Chevrolet estava estacionada. Sentou-se ao volante, acendeu um Camel, cigarro, né, pessoal? E repassou sua lista na cabeça. 200 rolos de filmes variados, a maioria em baixa velocidade. Kodachrome, tripés, geladeira, 3 câmeras, 5 lentes, jeans e calças, camisas, colete para material fotográfico. Certo, qualquer outra coisa de que tivesse se esquecido, poderia comprar na estrada. E aí conta que ele tinha uma geladeirinha, um isopor que ele levava com ele, às vezes um pouco de cerveja e tal, e conta que ele pega a estrada para ir em direção às pontes de Madison. Enquanto isso, a Francesca está se despedindo do marido, dos filhos, e há uma linda carta, mas essa carta eu vou ler ao final do nosso trabalho de hoje, tá bem? A carta do Robert para Francesca. Belíssima carta, mas só ao final do nosso trabalho. O filme, agora eu vou seguir, de certa maneira, a cronologia do filme. O filme nos apresenta uma dona de casa, não é? A Francesca, quando ele está se aproximando lá da fazenda onde ela vive, ela está nos afazeres e é pesado, é muito trabalho que a Francesca tem que fazer. Ela havia estudado literatura na faculdade, a Francesca conhecia as letras, era uma mulher de grande sensibilidade e para os padrões da época dela, para a vida que ela tinha, era uma mulher bonita, não é uma mulher atraente para a idade dela. Ela tinha 2 filhos adolescentes, um marido, um bom marido também para os padrões de época, lembrem sempre, um homem trabalhador, um homem correto, um homem que a tratava bem. Eles tinham uma vida boa, uma vida de qualidade, mas a Francesca era uma mulher cujo coração era contido. A Meryl Streep, no filme, ela traduz de um modo a Francesca que eu não encontro aquela Francesca que está ali no livro, com a profundidade que ela fez. É impressionante. O clima, tudo se passa em agosto, não é? Daquele ano de 1965. E era um verão quente nos Estados Unidos. E a Francesca, ela aparece no filme, não sei se vocês notaram, várias vezes com a mão no coração. Não como quem está com calor. Não é usual alguém que esteja com calor levar tantas vezes a mão ao peito, ao coração, como ela faz no filme. Como quem precisa de ar, como quem precisa de amor, como quem precisa viver algo. Aparece muito, muitas vezes. Uma tradução formidável da alma que aparece na Francesca no livro. Era alguém que estava ainda à espera de algo, mas que já, de certa maneira, havia desistido da maior parte disso. Era muito improvável, na cidadezinha que ela vivia, com os trabalhos que eles tinham, qualquer outra possibilidade na vida dela. E essa possibilidade aparece. O Robert chegou até o lugar, algumas pontes com o mapa ele conseguia chegar facilmente, mas essa que ele queria ficava e fica ainda hoje num lugar muito distante, afastado. Não é simples chegar até lá. Então ele depois de se perder umas 2 vezes, ele chega até a fazenda dela e ele, quando chega, ele pergunta para ela, onde é essa ponte? Ela diz, essa ponte é muito bonita, ela fica em tal lugar, tenta explicar. No livro mostra algo que no filme não ficou muito claro. No filme, no início, mostra que ela quis ser solícita, educada, com estrangeiro. Ela viu que era um fotógrafo, que era alguém diferente, um forasteiro, mas um homem educado. Então ela não viu por mal dizer para ele, olha, se quiser eu posso te levar lá. No livro, não. No livro, assim que ela o avista, algo ocorre com ela, no coração dela. Algo ocorre que ela não sabe explicar o que é, mas é algo diferente. Ela não sente medo dele, ela não sente desconfiança, ela se sente familiar com ele. Está tudo bem. Ela não vê mal em avançar e dizer isso a ele. Olhem como o livro descreve isso. Francesca havia sentido quase de imediato. Era um dia muito quente e seco. É uma segunda-feira de agosto de 1965, quando ele desceu de sua caminhonete em uma entrada de veículos. Richard e as crianças estavam na feira estadual de Illinois, exibindo o novilho premiado que merecia mais atenção do que ela. Ela estava sentada no balanço de varanda da frente da casa, tomando chá gelado, casualmente olhando a fumaça em espiral que saía por baixo de uma picape na estrada de terra. A caminhonete vinha devagar, como se o motorista estivesse procurando algo, parando pouco antes da ruazinha que dava em sua casa, e depois entrando. Ah, meu Deus, pensou ela, quem é esse? Quem é esse? Para aqueles que apreciam estatística, se você botar isso no campo da estatística, nós estamos na casa dos bilhões, talvez, da oportunidade, da chance de algo assim acontecer na vida de alguém, não é? E na vida dela e dele isso aconteceu. Então, ela, o texto diz, Robert sorriu. Desculpe-me por incomodá-la, estou procurando uma ponte coberta que fica por aqui, mas eu não consigo encontrar. Acho que estou meio perdido, disse, limpando a testa com uma bandana azul. O estranho olhava direto para ela, que sentiu algo pular em si. Os olhos, a voz, o rosto, os cabelos grisalhos, a simplicidade para mover o corpo, os modos antigos, perturbadores que absorviam, que sussurravam nos últimos instantes que precede o sono, quando as barreiras já se foram. Isso e outras coisas ela sentiu. Algo muito profundo. Algo que fez com que ela não visse qualquer mal em dizer para ele, eu levo você lá. Bom, quando ela... Os que viram o filme lembram que ela entra então, não é? Na caminhonete, e eles vão conversando, ela vai contando para ele algumas coisas, de como é a vida ali e tal. E ele se sente muito bem com ela. Muito bem. O livro mostra em vários lugares que ele estava acostumado, como ele viajava por muitos lugares, ele conhecia muitas mulheres atraentes, bonitas, mas e não era isso que estava acontecendo ali. Era uma outra coisa, era de uma outra ordem. E o Clint Eastwood, para traduzir isso para o filme, ele faz com que a câmera que filma, lembrem, ele é o diretor também, ele faz com que a câmera nos dê o olhar dela, não dele. Ele procura identificar nós que estamos vendo o filme, não pelo olhar dele, do fotógrafo. E ele usa, ele não é uma situação muito simples fazer isso. Porque, por exemplo, e há várias maneiras de identificação, não é? De qual é o ponto de perspectiva da narrativa. Por exemplo, quando ele vai fotografar a ponte, vocês podem ver que ele está lá embaixo. Rapidamente, uma vez ou outra, que nós descemos com ele e olhamos lá de baixo para cima, como ele está olhando para fotografar. A maior parte do tempo, nós temos é o olhar dela, ela olhando para onde ele está, ela procurando os elementos, ou o olhar do escritor. Então, ele pega os dois em panorama, mas ele não é o olhar de referência. Ele desloca para Francesca. Por que ele fez isso? Clint Eastwood não estava contando a história do Robert, como quase parece ser no livro. Ele estava nos contando a história de um sentimento que brota de um coração de uma mulher que sabia sonhar e que sabia ultrapassar todas as coisas e que, de certa maneira, vai muito além do Robert. O Robert era um andarilho existencial, era um homem que conheceu muitos lugares, muitas mulheres, tirou fotos pelo planeta inteiro. Ele conta muitas histórias para ela, de lugares em que ele esteve e tudo. E, no entanto, no amor que surge entre eles, quem transcende em muito vários setores é ela. E é dificílima a posição da Francesca. Ele é um homem na faixa dos seus 60 anos, não é? Ele é solteiro, ele é divorciado, como diz o livro, e ele vive sozinho, ele não tem filhos, ele está passando ali para ele, não é? Ele pode seguir a vida dele. O que o segurou ali, ela pergunta para ele, né, quanto tempo ele ficaria ali, ele diz, olha, em uma semana eu acho que eu termino tudo. Ele fica no único lugar, que é uma hospedaria que tem lá, e ele, enquanto o filme se desloca, ele está muito confortável na posição dele. Ela é que está fazendo um trabalho existencial notável. E aqui nós temos um dilema moral, um dilema ético de grandes proporções. É muito provável, e o Clint Eastwood teve que ser muito cuidadoso com isso, porque uma derrapada e ele jogava o filme fora. Ia ficar muito esquisito se ele derrapasse quanto a isso. Porque vocês viram o filme e ficaram comovidos, encantados com o amor daquele casal, com a profundidade. Se há algo que se denomina amor numa época como a nossa, com toda a profundidade que isso encerra, talvez ali ele se expresse. O amor que é doação, o amor que é partilha, o amor que é renúncia, o amor que é transcendência, está ali. Só que tem um detalhe. Ele está fazendo isso com uma mulher que é casada, que tem um marido, que está fora com seus dois filhos. Onde fica isso? Estamos em 1965. Se hoje, nos nossos dias, isso encontra todas as objeções e reprovações éticas e morais, considere então na década de 60. A época de Kennedy, Beatles. É tremendo isso que se passa ali. Então, ao apresentar uma coisa e tendo a outra como contraponto, nós temos aqui uma discussão muito grave, logo adiante a fazer, muito séria a fazer. Mas para isso eu preciso aprofundar um pouco mais isso, o que se passava entre eles. Tanto ele, sabendo que ela era casada e tinha dois filhos e que o marido estava na feira, quanto ela, ciente disso, nenhum dos dois estava fazendo qualquer coisa que contrariasse os elementos morais, éticos, culturais nos quais ambos estavam inseridos. No entanto, o encantamento dela, isso que ela sentia, que ela não sabia que era amor, ela não estava apaixonada, era algo muito profundo, não tem nome. É um encontro de alma, é uma coisa que tudo flui, tudo é natural, tudo é tranquilo, tudo caminha naturalmente. Eles começam a conversar, eles se sentem bem conversando. Ela diz para ele, olha, não tem lugar aqui na cidade para você comer, não tem lugar nenhum. Então, almoça aqui, faz suas refeições aqui. Não havia um interesse outro para além disso. É como quem encontra um amigo, uma amiga, e se sente bem. Sabe, tanto é que num dos dias que ele vem de fotografia e tal, ele vai se lavar, ele se lava lá na rua, não é? E ela, quando vai se vestir, ela toma um banho, ela pensa que roupa ela vai colocar. Ela diz, não, vou colocar um jeans e uma camiseta, óbvio. E é o que ela faz. Não é? E há um respeito muito profundo, há um encontro, eles conversam. quando ele precisa colocar os filmes, o material, os materiais de fotografia dele na geladeira, né, dentro de uma bolsa, e quando ele abre, ele encontra lá a cerveja, eles tomam uma cerveja, eles conversam, eles jantam, eles ouvem música do rádio. Está tudo bem, e na hora de ir embora, ele vai embora. Bom, para ilustrar melhor isso que eu estou falando, o texto diz assim, ó, que ele observou como é que era a Francesca. Então, o texto diz assim, ela tinha 40 e poucos anos, um belo rosto, um corpo bonito, bem terno, cerca de 1,67 m de altura. Havia belas mulheres por todos os lugares onde viajara. As questões físicas eram agradáveis, embora para ele a inteligência e a paixão pela vida, a capacidade de se emocionar com pequenas sutilezas da mente e do espírito fossem as coisas que importavam. E por isso, a maioria das mulheres jovens não lhe era atraente, apesar da beleza externa. Elas não tinham vivido o suficiente, nem com a intensidade necessária para possuir as qualidades que lhe interessavam. Contudo, algo em Francesca Johnson lhe interessou, tinha inteligência e ele sentiu algo. E paixão, embora não pudesse captar o ponto para o qual era dirigida essa paixão. Mais tarde, ele lhe diria, de formas indefiníveis, que vê-la tirar as botas naquele dia havia sido um dos momentos mais sensuais dos quais ele se lembrava. O motivo não era importante, não era a maneira como ele encarava a vida. As análises destroem coisas inteiras. Algumas coisas, coisas mágicas, são feitas para permanecer inteiras. Se você olhar os pedaços, elas somem. Foi isso o que ele disse. Essas coisas que ele conversava com ela, ela parece que compreendia com meia dúzia de palavras o que ele estava dizendo. E o contrário também, o que ele dizia para ela, o que ela lhe dizia, também era assim. Tem um momento em que eles estão conversando e ele vai explicar para ela que ele é fotógrafo, como é que ele trabalha por contratos. Né? Então ele diz para ela, eu sou fotógrafo da National Geographic, parte do meu tempo. Eu tenho ideias e as vendo para a revista e faço as fotos. Ou eles têm algo que querem fazer e entram em contato comigo. Não há muito espaço para expressão artística, é uma publicação bem conservadora. Mas o pagamento é decente, não é óbvio, não é ótimo, mas é decente e é constante. Ele diz que o tempo restante que ele tinha, ele fotografava, porque ele adorava fotografia, e também ele se dedicava a escrever coisas que só ele lia, que não tinha intenção de publicar. E aí ele conta os lugares onde ele já foi, não é? Amazônia, deserto na África, ele viajou o mundo inteiro. Quando então ela vai contar sobre a vida dela, ela fica constrangida, porque ela pensa que ela é uma dona de casa, que é isso, que ela tem um diploma de literatura comparada, que ela estudou, que ela não usa, e que ela se casou com um homem da região, que é um veterano, e que o diploma dela para lecionar inglês no ensino médio, ela usou por um tempo, depois desistiu, não quis mais trabalhar, porque o marido pediu para ela ficar em casa. Isso é a vida dela que ela está falando. Bem, ainda que ela não veja nada demais na vida dela, ele, à medida que ela conta, vê tudo nessa vida. E a maneira como ele a olha, a maneira como ele a considera, faz com que ela perceba que ela tem muito, É por ele que ela começa a notar o quanto ela tem. Não que ela não amasse os filhos, ela amava os filhos, gostava muito do marido dela, mas ele empresta a isso algo que ela achava que era natural, que toda mulher tem isso, tal, e ele diz que não. Diz que ela tem uma família, que ela tem um lar, que ela construiu tudo isso, a casa dela, as coisas dela, a fazenda, os amigos, e que isso é uma vida e que não é assim, não. Que isso é muito. É então que ela tem um dos momentos muito fortes. Ela diz para ele assim que aqui é sossegado, as pessoas são legais, todos se ajudam, se alguém adoece ou se machuca, os vizinhos colaboram, colhem milho, aveia, ou fazem o que precisa ser feito. Na cidade o seu carro pode ficar destrancado, você pode deixar seus filhos correrem por aí, sem se preocupar com eles. Há muitas coisas boas do povo daqui, e eu os respeito por essas qualidades. Mas não era o que eu sonhava para mim, nos meus tempos de garota. Para os senhores, isso, dito por uma mulher em 1965, pode ser óbvio, banal, mas foi uma das maiores conquistas da geração daquela época. Vejam, ela disse assim: não era o que eu sonhava nos meus tempos de garota. E o autor escreve, enfim, a confissão. As palavras estavam ali durante anos e ela nunca as tinha dito. E disse agora, para um homem com uma caminhonete verde de Bellingham, Washington. Depois disso a conversa toma outro rumo, mas aí já anoitece e ela, com extrema naturalidade, diz para ele: olha, por que você não fica aqui para jantar, não é? E ele acha a ideia maravilhosa. Sabe o que ele pensa quando ela fala isso? Nos restaurantes que ele tem que comer, pelas estradas, comida ruim. Só a ideia de comer uma comidinha de casa, feita com amor, com carinho, dentro de casa, para ele é tudo de bom. Ele já fica feliz só com isso. E ela diz: você gosta de costeleta de porco? Eu posso fazer com legumes da horta. E ele diz: só legumes estaria ótimo para mim, eu não como carne, já tem anos, nada demais, só eu me sinto melhor assim. Francesca sorriu de novo. Por aqui, este ponto de vista que você tem não seria nada popular. Richard e seus amigos diriam que você está tentando destruir o sustento deles. Eu também não como muita carne, não sei porquê, apenas eu não ligo muito. É interessante como o filme é fiel a esses diálogos, né? Alguns, muitos deles aqui são praticamente literais. Bem, senhores, agora nós temos que caminhar um pouco mais e um pouco mais em direção à filosofia e à filosofia clínica. A sociedade norte-americana da década de 60 era uma sociedade que havia ultrapassado aquelas guerras, primeiro os horrores lá da Segunda Guerra, que eles viveram com distância, mas viveram. Também a década de 50, que foi uma década de imensas turbulências, Coreia e muitas. A geração Beat, nós já vimos num outro curso, o Jack Kerouac, como funcionou isso. A geração de 60 era uma geração em grande parte dividida. Um grande grupo já não acreditava mais no sonho americano, que era ter uma televisão e a família ao redor da televisão, e um carro na garagem, e um bom emprego e uma casa. Muitos não acreditavam mais nisso. E se procuravam outras coisas, ainda que não se soubesse exatamente o quê. Havia contracultura, havia geração hippie, havia uma série de coisas acontecendo, um mundo se expandindo e muitas demandas ocorrendo. O personagem, o Robert, ele traz em si a expressão pacífica de novos tempos. Um homem que sabia que o que havia na época dele, para ele não servia. Ele não tinha como viver aquelas coisas que, por exemplo, a Francesca vivia. Mas, na trajetória dele, para algo para além disso, ele sentia suas dificuldades naturais. Como ele trabalhava isso nele? Fazendo o trabalho, que era o ganha-pão dele, como fotógrafo, que ele amava ser fotógrafo, sabendo que fazia fotografias pasteurizadas, próprias para uma publicação tradicional, conservadora, mas também sobrava tempo para ele poder curtir o jazz que ele amava, para sair com a caminhonete dele pelo mundo, não é? É para conhecer pessoas, para escrever coisas que só ele lia, tirar fotografias que agora sim não eram para publicações. Então, esse era o painel existencial. E é esse homem de um novo tempo que vai encontrar uma mulher que, ao mesmo tempo que está solidamente indexada, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, e ela é o protótipo da mulher dos anos 60, ali onde ela está. Mas, ao mesmo tempo, o coração dela já pedia por liberdade, já abria as asas, tentando voar, para a mulher que viria logo a seguir, a mulher que trabalhava, a mulher que sustentava a casa, a mulher que sonhava, que tinha vontades próprias. Ela não pode ser nem uma coisa completamente e nem outra. Não mais. O que o autor propõe como elemento de transcendência é o amor. O amor. Só que o amor entrando nesse lugar, dessa forma, com esse contexto, vai encontrar todas as dificuldades possíveis. Como pode viver o amor numa situação assim? E, no entanto, ele vive com grande intensidade, sabendo que tem os minutos contados para isso. Uma semana é o que eles têm. E é só o que eles vão ter. A Francesca, os dois estavam na cozinha, haviam comido, ele fumava o tempo todo, ele gostava de fumar, eles tomavam café, tomavam conhaque. Ela perguntou para ele: quanto tempo você vai ficar aqui? E ele respondeu para ela: eu não tenho certeza. A época está meio devagar e ainda tenho 3 semanas para a entrega das fotos dessas pontes. O tempo que levar para fazer as fotos, eu acho, talvez, provavelmente, por volta de uma semana. O próximo capítulo da obra é... Há uma grande aproximação entre eles. Muito grande. Sabe? E eles continuam conversando. E eles possuem grandes identificações. E um quer compreender e saber dos sonhos do outro. O Robert, ele olha para ela e vê uma mulher que é uma dona de casa, que vive, tem muito trabalho, muito trabalhadora, mas ele também vê todo esse outro lado de quem quer sonhar, quem quer viver, quem quer saber dos sonhos que ele já teve e já viveu também. Para vocês terem uma ideia, chega uma hora que está muito tarde e ele tem que ir embora. Vejam como é que o texto diz. Era hora de ir embora, ele pensou. 8:50, no relógio sobre a geladeira. Música, e aí no rádio estava tocando Pharoah Young. Eu vou ver se eu encontro essa música para colocarmos depois na edição final, quando vocês receberem a edição da aula. Estava tocando no rádio, aquela música melosa, sabe? Aí diz... O copo dele estava vazio. Bem na hora em que ele virou, depois de olhar a janela, Francesca pegou a garrafa de conhaque pelo gargalo e gesticulou em direção ao copo vazio. Mas ele sacudiu a cabeça e disse: "A ponte Rosemann, ao amanhecer. É melhor que eu vá andando." Ela ficou aliviada, mas também murchou de decepção, voltando-se para si mesma. "Sim, por favor, vá embora. Tome mais um conhaque. Fique, vá embora." Ela fica completamente em conflito com as coisas dela. Há um só tempo, ela quer que ele vá embora, sim, porque é o certo. É noite, já jantaram e amanhã ele tem que trabalhar, mas ela quer também que ele fique. E se ele disser que vai ficar, ela então quer que ele vá embora. Se ele diz que vai embora, ela quer que fique, mas que vá embora. E tudo isso ao mesmo tempo. Não num processo de isso e aquilo. É isso e aquilo ao mesmo tempo dentro da Francesca. O que faz a vida em situações assim? Como essas coisas se encaminham? É usual, numa base categorial como a dos anos 60, muito mais do que é hoje para nós, que em situações assim a pessoa puxe tudo para ela e ela diga: eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer algo a respeito disso. Tenho que me posicionar, falar, acertar e fazer. Inclusive, há uma conversa inteira no livro sobre isso entre os dois, que depois eu leio para vocês mais adiante. No filme, isso aparece de maneira cuidadosa. Por exemplo, ele combina com ela ir na cidade, mas lá na cidade ele vê como é que são as pessoas, tomando um café num botequinho, num pub. Ele liga de um orelhão para ela dizendo: "Olha, talvez é melhor depois, em outra hora." Ele começa a recuar, porque ele pensa nela. Ele sabe que ele vai embora depois de uma semana, mas ela fica. E ela tem toda uma vida. Então, por esse amor que ele tem por ela, por esse cuidado, ele quer agora recuar. Mas ela não deixa. "Se não, venha, eu vou fazer isso, a gente vai poder depois conversar." E ele cede. Ou seja, o autor nos mostra uma coisa, o Robert, o autor, o escritor do livro. E no filme, Clint Eastwood afirma e aprofunda: a vida responde a essas coisas. É algo que a geração dos anos 60 estava aprendendo e que nós, em 2020, em muitos lugares, desaprendemos. Que a vida cuida dessa situação. Ora, mas como a vida cuida dessa situação? Eu entendo que a racionalidade e o controle possam querer legislar e a pessoa dizer: "Não, eu decido, eu faço, eu aconteço." Só que numa situação como essa, com um amor tão profundo e tão grande, será que vai funcionar? Mas o que seria a vida se encarrega disso? Tanto no filme quanto no livro isso é mostrado. O que acontece? Eles sabem os parâmetros, não vão ultrapassar esse parâmetro no início e continuam sendo amigos e conversando e levando a vida para frente. Mas aí, e aqui há uma questão que vai bater de frente contra elementos éticos e morais daquela época. Eles terão envolvimento, sim, afetivo. Do ponto de vista dos anos 50 e 60, isso tem nome, é traição, okay? E é gravíssimo. Mas traição do ponto de vista de quem? Qual é a perspectiva? Do ponto de vista familiar, sim, é. Do ponto de vista social, também é. ponto de vista mãe com filhos, maridos e esposas, sim, é, e é gravíssimo. Ela sabia de tudo isso? Sim, ela sabia de tudo isso. Do ponto de vista dele, Robert, havia isso? Havia essa traição? Não. Para ele, não. Para ele, o que estava acontecendo em nome do amor. E só pelo amor algo assim poderia acontecer. Sob qualquer outra perspectiva de vivência, algo assim teria nomes censuráveis. Mas o amor redimia isso. Não foi premeditado, não foi proposital, não havia intenção de machucar quem quer que seja. E, no entanto, a pergunta filosófica, entre outras que vai surgir, é: bom, mas então essa justificativa permite uma tal ação num tal contexto? E lá, da perspectiva de Robert, uma das respostas poderia ser: e aprisionar pessoas, sonhos, existências, tais quais se faz, e que colocam alguém como a Francesca na condição na qual ele a encontrou, isso não é muito mais criminoso? A tal ponto que o amor, precisando transgredir certas regras, sob a perspectiva e o ponto de inserção da liberdade, justifique uma ação contrária? Estamos em 2020 e, nesse momento, para essas questões, nós temos pelo menos 20 ou 30 concepções filosóficas por caminhos diferentes. Se você tomar apenas pelo ponto de vista epistemológico, nós temos já uns 3 ou 4 caminhos. Ou seja, essa questão que surge lá ainda está aberta e problemática ao extremo nos nossos dias, com uma intensidade menor. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar reflexões e considerações sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir o nosso trabalho. Bem, agora nós estamos diante de campos dilemáticos e complexos aqui. E Clint Eastwood consegue nos emocionar, nos tocar a alma e nos convidar a participar, tal qual houve no livro, a um elemento de transcendência, por nos contar a história pelo prisma muito centrado na Francesca. Se ele nos conta essa história pelo viés do marido dela, e a história já seria outra. Seria um conto de traição e horrores. E, do ponto de vista da Francesca, sem contaminar com certos purismos e com certas, colocando camadas de verniz social que poderia, infelizmente, colocar a perder a lição da obra. Observem que a Francesca, quando ela se refere ao marido, ela se refere com as melhores palavras no livro e no filme também. Ainda que no filme ela só diz que ele é clean, que ele é limpo, é assim que ela se refere a ele. No livro, não. No livro, ela desce a melhores considerações e diz que ele era um homem maravilhoso. Ela não tem nada que ela pudesse se queixar dele. Ou seja, não há uma. Vendo o mundo assim pela Francesca, nós compreendemos então o que ela está vivenciando com tudo isso. Ela consegue, na alma dela, um espaço existencial no qual esse amor precisa ser vivido, sob pena dela não conseguir respirar. Ela precisa viver esse amor. Mas também, em nenhum momento ela descuida do marido e dos filhos. E esse paradoxo, que socialmente não fecha de jeito nenhum, existencialmente ele encontra caminhos. Existencialmente ele encontra caminhos. Caminhos difíceis, como vocês verão logo a seguir esses caminhos difíceis. Ah, no No filme eles vão para uma cidade próxima, não é? Com a caminhonete, eles vão ouvir música, vão ouvir jazz. Ele quer que ela nunca ouviu o jazz, o típico jazz da época, não é? Aquele jazz clássico que ainda lembra muito os ventos de New Orleans. Eles vão a um parque conversar, sentar, conversar uma tarde toda. É essa a expressão do amor que ela precisa muito viver. E também o amor sensorial, fazer amor de fato, não sexo, amor, fazer amor. E ela faz, e ela pode se entregar, ela pode viver isso na vida dela. Durante várias passagens do livro, e menos no filme, é dada a ênfase, em alguns momentos, à fotografia, aos cuidados que ele tem com a fotografia. Isso não é à toa, não é em vão, não são páginas que para colocar elementos de outra natureza que não que fujam à obra. Eu não vou ler para vocês porque é uma literatura às vezes técnica. Ele diz: a câmera estava com uma lente de 24 milímetros. Ele a substituiu por sua favorita de 105 milímetros, passou o tripé, tá lá, tal. Isso não importa para os nossos estudos aqui. Mas o que o autor nos mostra com isso é que a fotografia não era apenas um trabalho que ele fazia para viver. A fotografia era a própria maneira com que ele via o mundo. E a maneira como ele viu o mundo, tanto é que ele se ressente de ter que fazer sempre naquele padrãozinho da National Geographic, ele fala para ela sobre outras coisas. E a maneira como ele fala, nós vemos pela maneira como ele fotografa, os cuidados que ele tem. Ou seja, a maneira como o Robert, no livro e no filme, como ele vê o mundo, se expressa na fotografia que ele faz e na vida que ele vive. Num belíssimo diálogo existencial. Ele não fecha a fotografia em torno das pontes. Ele abre. Ele mostra a ponte em contexto. É muito bonito como ele faz isso. E na vida com ela, ele faz isso também. Bem, são citadas várias pontes aqui no livro. Essas pontes estão na internet, vocês podem pesquisar, são lindas. Muitas e muitas páginas depois. Ela começa a questionar algumas coisas. Eles já tinham uma intimidade maior. Ele ia fotografar, depois vinha almoçar na casa dela. Ela teve um tempo para com ela para pensar e sentir algumas coisas. Primeiro, vejam tipicamente como ela, pelo contexto, pela situação existencial dela, teria agora que resolver as coisas. Como estavam, não poderiam ficar. O marido e os filhos voltariam em alguns dias. O que ela faria? Ir embora com o fotógrafo? Ficaria com ele ali? Falaria com o marido? É o que ela faria? E o que ele faria? Aqui nós vamos ver agora visões de mundo conversando, se aproximando, se afastando. Vejam então como é a construção, mas por favor, isto que eu vou dizer agora, visto pelo olhar de 2020, não funciona. Hoje, questões assim são resolvidas por outros caminhos, de outras formas. Em 1965, há mais de 50 anos, era assim que esses elementos precisariam ser articulados em tais contextos, em alguém como ela, que era o protótipo da dona de casa, E olha onde ela está, em Madison, no meio do Illinois, ao sul dos Lagos Canadenses. Quer dizer, uma cidadezinha pequena, típica, conservadora dos Estados Unidos. Uma mulher que já podia, tinha tudo para sonhar, tudo para se realizar, mas ainda estava com todos esses elementos. Como ela ia trabalhar agora esta questão? Então vejo. Esta questão de alguém que amou, que viveu, que conheceu tudo aquilo pelo qual as filhas dela e o filho lutariam depois para ser e ter. Tanto é que no início do livro, assim como no filme, são os filhos que nos trazem esses elementos, não é? E a filha dela resolve levar adiante a luta da mãe e resolve realmente lutar para ir além daquele discurso que ela estava repetindo sem se dar conta. Bem, então ela estava ali, tinha tomado um banho. E ela fica pensando com ela, o que eu vou ler para vocês. Por que ela e Richard não viviam assim? Ou seja, assim como ela estava vivendo agora com Robert, não é? Com o fotógrafo, esse amor, essa coisa maravilhosa. Por que que ela não conseguia? Ela sabia que, em parte, era a inércia da rotina prolongada. Todos os casamentos e relacionamentos estão suscetíveis a isso. A rotina traz a previsibilidade e esta traz seus confortos próprios. Também tinha ciência disso. E havia fazenda. Como um inválido exigente, precisava de atenção constante, embora a contínua substituição do trabalho humano pelos equipamentos tivesse facilitado muito em relação ao passado. Entretanto, mais uma coisa acontecia. Previsibilidade é uma coisa. Medo de mudar é outra. Richard tinha medo de qualquer mudança no casamento e não queria falar a respeito, não queria falar principalmente sobre sexo. O erotismo, de alguma forma, era um negócio perigoso, impróprio para seu modo de pensar. Contudo, ele não era o único e realmente não merecia ser culpado. O que era a barreira à liberdade que havia sido erguida então? Não era só na fazenda deles, mas na cultura rural, talvez até na cultura urbana, porque os muros e cercas impediam relacionamentos naturais entre homens e mulheres, porque a falta de intimidade, a ausência de erotismo. Por que tudo isso? As mulheres estavam começando a ter expectativas sobre os lugares que lhes haviam designado no grande panorama das coisas. Assim como sobre aquilo que acontecia nos quartos de suas vidas. Homens como o marido dela, a maioria dos homens, ela imaginava, eram ameaçados por essas expectativas. De certa forma, as mulheres estavam pedindo que os homens fossem poetas e amantes apaixonados ao mesmo tempo. As mulheres não viam contradição nisso. Os homens, sim. Acontece que isso foi muito além, não é, pessoal? Se por um lado as mulheres pediram por isso, os homens também pediram por isso. Queriam mulheres apaixonadas, eróticas, sedentas, mas também precisavam de uma mãe, de uma dona de casa, de uma amiga. E também começou a ficar pesado. E a sociedade pesando em todos. O início daquela liberdade era muito importante para todos envolvidos, mas era o início de uma liberdade que não seria completa, que muitas coisas ainda viriam pela frente. Só que onde eles estavam, não é? Bem, 2 dias depois eles vão até o aeroporto porque ele tem que despachar os filmes, tem que mandar para Nova York aqueles filmes. Eles vão até uma cidadezinha maior, onde há um pequeno aeroporto, lá eles levam o filme e para a revista começar a separar o que ela ia publicar, né? Depois eles foram os dois lá naquela cidadezinha num restaurante e conversaram muito e Então, quando eles retornam para a fazenda, naquele dia, depois de terem uma intimidade, de conversarem, de poderem estar profundamente um com o outro, a Francesca sabia que eles precisavam conversar. Ou seja, ela experienciou o amor, a liberdade, a transcendência, ele também, da maneira dele. Agora eles precisavam definir. Ou seja, o encontro valeu pelo próprio encontro? O encontro vai prosseguir? O encontro vai para outro lugar? O que fazer? Não deixem perder de vista o que eu falei há pouco sobre o lugar existencial de cada um na construção desses elementos, está bem? Então, eles estão parados depois, já haviam trocado carinho e é o momento de conversar, e ele pergunta para ela, pergunta de uma maneira amorosa, afetuosa, o que nós vamos fazer? Ela ficou em silêncio, diz o texto, em silêncio arrasador. Eu não sei, disse ela baixinho. Olhe, eu vou ficar aqui, se você quiser, ou na cidade, ou onde for, ele fala para Francesca. Quando sua família voltar, chegar aqui, eu apenas vou conversar com seu marido e vou explicar o que aconteceu. Não será fácil isso, mas eu vou fazer isso. Viram a proposta que o Robert coloca? Ele está ciente das coisas e ele acha que, em casos assim, é preciso sim resolver desta maneira. Vejam, bases categoriais anteriores, bases mais rudimentares, e as coisas assim são resolvidas de outra maneira, bem diferente, não é? Fugindo, ou brigando, ou com divórcios terríveis e aquelas coisas. E observem como ele procura resolver a partir do que houve. Típico de alguém que já migrava para as novas décadas. É esse rapaz, o Robert. Agora vamos ver a Francesca, que ao mesmo tempo que conheceu o céu possível para a geração dela, também está amarrada às bases categoriais. Como ela faz? Não podendo ficar, não podendo ir, como faz? Vamos ver como ela resolve isso. Ela diz a ele assim, ela sacudiu a cabeça e disse, ele jamais entenderia isto. Ele não pensa nesses termos. O Richard não conhece mágica e paixão e todas essas coisas que nós falamos e que nós vivenciamos, ele nunca entenderia. Isso não o torna uma pessoa inferior. Só é muito distante de qualquer coisa que ele já tenha sentido, que ele já tenha pensado. Ele não tem como lidar com isso. Então, o fotógrafo está agora muito sério, olhando para ela e diz assim: Então nós vamos deixar tudo isso para lá? Eu também não sei, Robert. De um jeito curioso, você me possui. Eu não queria ser possuída. Não precisava disso. E sei que você também não pretendia fazer isso, mas foi o que aconteceu conosco. Não estou mais sentada na grama, ao seu lado. Você me tem agora dentro de você, como uma prisioneira condescendente. Bom, o diálogo que segue é a alma e o corolário de tudo que eles estavam vivendo. Porque eles procuram agora uma arrumação e ele diz para ela que é para ela viajar com ele. Diz, olha, não é problema, você vem comigo, arruma as coisas, a gente vai embora. Ah, e ele fala para ela os lugares onde eles vão, os Pirineus, a Baía de Bengala, cidades francesas, pelas costas africanas, Ásia. Diz que o mundo que ela poderia ir. Mas ele fala isso compreendendo a alma dela? Ou ele fala isso ainda como um homem que já estava para além do seu tempo, mas que não compreendia coisas fundamentais de quem estava encaminhada? Como ela poderia ir para a Ásia, para a África ou para qualquer outro lugar? E os filhos? Filhos adolescentes que ela amava? E a casa dela? E os amigos dela? E o lugar onde ela viveu? E o marido? Ela diz assim, um pouquinho mais adiante. Ela diz que quando eles tinham acabado de fazer amor na noite anterior, e ela respirava feliz e tranquila e agradecida com tudo, ela diz assim, ó, você disse algo que ainda eu me lembro. Eu fiquei sussurrando para você sobre o que estava acontecendo e, meu Deus, como tem sido. E você então disse assim, eu sou uma estrada e um peregrino, e todas as velas que já foram ao mar. Eu sou uma estrada e um peregrino, e todas as velas que já foram ao mar. E você estava certo, Robert. Isso é o que você sente. Você sente a estrada aí dentro de você. Não mais que isso, de um jeito que eu não sei se eu posso explicar. Você é a própria estrada. Na fenda em que a ilusão encontra a realidade, é onde você está. Lá fora, na estrada. A estrada é você. Ah, por favor, aqui é muito importante que vocês contextualizem isso dentro da obra cinematográfica, dentro do livro. O que a Francesca considera, agora que ela conviveu muito com ele, e ela o sente profundamente nela, é que ele não é aquela pessoa que está ali com ela apenas. Ele é esse que pega a caminhonete e anda pelos lugares. Ele é esse que tira as fotografias. Ele é as próprias fotografias. Se traduz nos lugares que ele passou, nos povos que ele viu, nas culturas, ele é isso, e ele não pode parar disso. E não há como ele carregar uma esposa por tudo isso, filhos por tudo isso, ou parar num lugar e construir uma casa. Não seria mais ele. E ela o compreende desta forma. Vejam que ela conseguiu, como uma pessoa na situação existencial de quem está naquela base categorial, mas já consegue abrir janelas para coisas novas, é o melhor que ela consegue fazer, é entender as coisas desta forma. Você, Robert, são aquelas velhas mochilas ali, em uma caminhonete chamada Harry, e aviões a jatos para você ir para a Ásia. E é isso que eu quero que você seja. Se o seu ramo de evolução é um belo beco sem saída, como você diz, eu quero que você chegue ao fim em velocidade máxima. Eu não tenho certeza se poderá fazer isso comigo ou com você. Será que você não vê? Eu amo você tanto que eu nem posso pensar em restringir você. Fazer isso seria matar o animal selvagem, magnífico que você é. E você morreria. Ah, isso que ela falou há pouco aqui, do beco sem saída, que ele conta para ela que a fotografia está morrendo, que está nos seus últimos dias, que agora tem filmes coloridos e coisas outras, e que estão fazendo manipulação das fotos em estúdios. Ele disse que muitas fotos que ele tirava, chegava lá no estúdio, ah, a luz não ficou boa, eles melhoravam a luz. E para ele isso, ele disse, isso é o fim da fotografia, é outra coisa, então é uma pintura. Então ele dizia que ele era um dos últimos fotógrafos, que a estrada dele não ia longe, que em breve ele teria que fazer outra coisa, que isso ia terminar. Esse era o beco sem saída. Mas claro que não se trata só disso, não é? O próprio modo de vida dele já estava no fim também. Até pela idade dele, ele saberia que não poderia ir muito longe. Quando ela diz tudo isso para ele, ela o toca de tal maneira que eles ficam os dois sem saber como prosseguir com essa conversa. Então ela diz a ele assim: Robert, eu não terminei ainda. Se você me pegasse nos braços e me carregasse até a caminhonete com você e me forçasse a ir junto, eu não conseguiria dar um pio para reclamar. Você poderia fazer a mesma coisa também apenas falando para mim. Mas eu acho que você não fará nada disso. Você é sensível demais e está ciente dos meus sentimentos para fazer algo assim. E eu tenho sentimentos de responsabilidade aqui onde eu vivo. Eles conversam mais um pouco e então ela coloca para ele: por mais que eu queira você, por mais que eu queira estar com você, por mais que eu queira fazer parte de você, eu não posso me arrancar da realidade das minhas responsabilidades. Se você forçar isso física ou mentalmente, eu não poderei lutar contra isso. Eu não tenho força, porque por tudo que eu sinto por você. Apesar do que eu falei sobre não lhe tirar a estrada, eu iria com você, por causa do meu querer egoísta. Mas, por favor, não me obrigue a fazer isso. Não me faça abrir mão das minhas responsabilidades. Não posso fazer uma coisa e viver com ela na cabeça. Se eu partisse agora, os pensamentos me transformariam em outra mulher, diferente da que você passou a amar. Eles ficam abraçados, eles choram, eles ficam muito emocionados com isso. Ele compreendeu tudo isso que ela falou. E ele não vai fazer nada que contrarie e que faça exatamente como ela disse para ele, né? Então, depois de um tempo, ele sussurra no ouvido dela o seguinte. Ele diz assim: eu tenho só uma coisa para te dizer, só uma. Eu nunca mais voltarei a dizer a ninguém. E eu peço que você se lembre disso. Em um universo de ambiguidade, o tipo de certeza que nós estamos vivendo aqui só surge uma vez, nunca mais. Não importa quantas vidas você vai viver depois. E então, ele diz para ela logo depois que ele precisa ir embora, que ele vai andando, ela começa a chorar. Ele também chora, não é? Eles se despedem e ele vai embora. Ao final do livro e do filme, o marido retorna com os filhos, né? E a casa se enche de barulho, e a casa se enche de vida, e um abre a porta, a menina pega os livros, e o menino grita lá: mãe, não sei o que e tal, onde está minha roupa assim? E o marido diz: ah, preciso consertar o trator, temos que botar gasolina, não sei o quê. E amanhã tem um jantar na casa dos fulano. E ela estava no meio das lágrimas, no meio das coisas do coração dela, ainda cheio de daquelas vivências. E ela, com muita dificuldade, ela começa a voltar para o mundo dela. Respirar aquela coisa familiar, de entender que sim, que ali é o lugar dela, que, nossa, com o que ela estava para fazer, mas ela sabe que não faria nada diferente de tudo aquilo, não é? Ela fica muito dentro dela. Quando o livro termina com a carta que abre o filme, dela escrevendo para os filhos, não é? E o escritor diz que ele faz do livro como se fosse um fato real Então termina o livro dizendo que ele foi atrás de um jazzman, um músico, porque ele que conviveu com o Robert, fotógrafo, que ele queria conhecer e saber mais um pouco sobre o fotógrafo. E ele encontra esse músico, e eles conversam e ele ouve música. Mas eu gostaria de colocar para vocês esta carta que o Robert deixou para Francesca. E que é algo que traduz muito do que eles viveram, do que aconteceu com eles. Ele vai embora, vocês conhecem o filme, eles não se veem mais. E quando ele morre, ela recebe como parte do testamento as coisas dele, o livro que ela disse para ele sempre fazer, ele nunca fez, ele finalmente publica um livro de fotografias dele. Alguns objetos pessoais dele, a corrente que ela deu a ele no dia que eles estavam no parque, está ali, e uma carta para ela. Eu vou ler para vocês. A carta era em papel timbrado, um papel simples, que no alto trazia apenas Robert Kincaid, escritor e fotógrafo. 10 de setembro de 1965. Querida Francesca, há duas fotografias anexas. A primeira é uma foto que eu tirei de você no pasto ao nascer do sol. Espero que você goste, tanto quanto eu. A outra é da Pote Roseman, antes que eu tirasse o bilhete que você deixou preso nela. Estou aqui sentado, buscando nas áreas cinzentas da minha mente cada detalhe de todos os momentos do período que nós passamos juntos. E eu me pergunto, repetidamente, o que aconteceu comigo em Madison County, Iowa? E me esforço para entender. Por isso eu escrevi o pequeno texto, Caindo da Dimensão Z, que eu anexei como forma de vasculhar minha confusão. Eu olho através de uma lente fotográfica e você está ali. Começo a trabalhar em um artigo e estou escrevendo sobre você. Nem sei bem como cheguei aqui ou voltando de Iowa. De alguma forma, minha velha caminhonete me trouxe para casa, voltando de Iowa. De alguma forma, ainda assim, mal me lembro dos quilômetros passando. Algumas semanas atrás, eu me sentia completo, contente. Não sou feliz. Talvez ou até um tanto solitário, mas eu sou contente, pelo menos. Tudo isso mudou. Agora, ficou claro para mim que estive seguindo em direção a você e você em direção a mim por um longo tempo. Embora nenhum de nós tivesse consciência de outro antes de nos conhecermos, havia um tipo de certeza inconsequente que sussurrava alegre sobre nossa ignorância, garantindo que nos encontraríamos. Como pássaros solitários que voam pelos campos, obedecendo a uma lógica celestial, em todos esses anos e por toda a vida seguimos na direção um do outro. A estrada é um lugar estranho. Seguindo em frente, eu ergui os olhos e lá estava você, caminhando pela grama, em direção à caminhonete, em um dia de agosto. Em retrospectiva, parece inevitável se tratar, não poderia ser de outra forma, de um caso que chamo de alta probabilidade do improvável. Então, cá estou, caminhando com outra pessoa dentro de mim, embora pense ter me expressado melhor no dia em que nos separamos, quando disse acreditar haver uma terceira pessoa criada a partir de nós. De alguma forma temos que voltar a nos ver, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ligue para mim se algum dia precisar de algo, ou simplesmente quiser me ver. Logo estarei aí. Diga se você pode vir aqui uma hora dessas qualquer. Posso providenciar o bilhete aéreo se for problema. Estou partindo para o sudeste da Índia na próxima semana, mas estarei de volta no fim de outubro. Eu amo você, Robert. P.S. O projeto fotográfico em Madison County ficou bom. Procure por ele na National Geographic do ano que vem ou me fale se quiser que eu envie um exemplar da edição, quando for publicada. Ela leu essa carta e ela estava tomando um copo de conhaque. Ela baixou o copo, baixou a foto, ficou pensativa olhando. Lá fora a chuva e ela se sentiu envelhecida e cansada com tudo isso. O que o Robert escreve é aquilo que a geração dele, que já tinha vivido coisas. O Robert, duas gerações atrás, seria uma Francesca, vestindo calças, indo para o trabalho com uma maleta. Duas gerações depois, e ele já pode viver coisas que mulheres como ela só poderiam viver ainda duas gerações depois. Esse encontro de gerações foi muito difícil, muito difícil. Robert seguiu, foi para a Índia, foi conhecer coisas, foi seguiu com a vida dele. Mas lembrem, ele a levou com ela. Robert já tinha condição existencial de agora viver, levando a Francesca com ele, no coração, na alma. Ele nos contou como. E Francesca? Francesca, ela competiu um lugar bem mais pesado, bem mais difícil. Ela o manteve com ela. Mas ela o manteve com ela enquanto fazia todas as lidas da casa, todos aqueles trabalhos, todas aquelas coisas. Ela pôde ficar com ele, principalmente no tempo em que eles estiveram juntos, uma semana. Era como mulheres da geração dela poderiam ainda fazer. Mas o filme e Clint Eastwood consegue uma sensibilidade da música, da fotografia, o roteiro foi reescrito, não é, para que ele pudesse ficar tão próximo quanto possível da atmosfera do livro. E o Clint Eastwood, quando resolveu filmar isso, ele precisou ele se tornar, na maior parte dele, Robert. E sabe como que ele fez isso? Ele fez isso pelo olhar da Francesca. Um dos casos clássicos e raros do cinema. Ele que estava ali encenando, interpretando, fazia isso tendo como espelho não o espectador, tendo como espelho não a crítica. O espelho dele era a Francesca. Ele precisou compreendê-la profundamente para ser quem ele era naquele filme. Eis o nosso trabalho de hoje sobre estudo de fragmentos, As Pontes do Condado de Madison. Recomendo o filme, recomendo o livro. Os dois são belíssimos, não são complementares. Cada um explora profundamente um dado de semiose, mas comoventes, tocantes e uma fonte muito grande de estudos para os próximos tempos, para as próximas gerações, até para compreenderem tudo o que, toda a caminhada existencial que foi feita antes delas. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações finais sobre o que vimos hoje aqui. It's 4 in the morning, and once more the dawning just woke up the wanting in me.
Wishing I never met her, knowing if I'd forget her, how much better off she would be. The longer I hold on and the longer this goes on, the harder that it's gonna be. But it's 4 in the morning and once more the dawning just woke up the warning in me. I never deserved her, God knows when I hurt her. That's the last thing that I want to do. She tries, but she can't tell how she feels, but I know too well what she's going through. If I love her so much, I don't know what I can't do. The right thing and just let her be. But it's 4 in the morning, and what's more, the dawning just woke up the warning in me. Last night I told her this time it's all over, making 10 times I told her goodbye. Last night we broke up, this morning I woke up, and for the 10th time I'm changing my mind. I saw more love in her eyes when I left her than most foolish men will ever see. And it's 4 in the morning, and once more dawning just woke up the warning in me. It's 4 in the morning, and once more the dawning just woke up the warning in me. Wishing I knew.